Olá, viva! Seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política bracarense. Desde há 19 temporadas, todas as semanas, na antena da RUM, ao sábado após o meio-dia, também com reposição na segunda-feira seguinte, depois das notícias das 8 da noite. Se preferir, pode sempre ouvir-nos em formato podcast no site da RUM. Na emissão de hoje, contamos no painel com os comentadores João Granja e António Lima e, em princípio, tudo o indica, o tema central deverá ser também tema único do programa, pelo que até vamos, desde já, começar precisamente por esse tema central. E isto porque tem a ver com a cerimónia que decorreu na passada segunda-feira, a cerimónia de instalação dos órgãos autárquicos do município de Braga, eleitos no recente ato eleitoral. Foram empossados os 11 eleitos para a Câmara Municipal, o Presidente mais 10 vereadores, e também os 75 membros da nova Assembleia Municipal, 38 eleitos e 37 presidentes de junta ou de freguesia ou uniões de freguesia. Sendo que, neste caso da Assembleia Municipal, ainda faltava eleger o novo Presidente e os secretários da mesa. Apresentaram-se três listas a sufrágio, a do Movimento Amar e Servir Braga, que obteve 9 votos, a da coligação Somos Braga, constituída pelo PS e pelo PAN, que registrou 23 votos, e a da coligação Juntos por Braga, PST-CDS-PPM, que venceu folgadamente com 39 votos. Por isso, o novo presidente da Assembleia Municipal de Braga é Fernando Alexandre, de 53 anos, professor da Universidade do Minho e atual ministro da Educação, Ciência e Inovação, que, apesar da função governativa que desempenha, prometeu ser isento e estar presente em todas as reuniões da Assembleia Municipal. Quanto ao órgão executivo, tomaram posse 3 eleitos da coligação Juntos por Braga, outros 3 da coligação Somos Braga, 3 ainda do Movimento Armar e Servir Braga e também 1 da IEL e outro do Chega. O anterior vereador do Urbanismo, João Rodrigues, do PST, é então, como se sabe, o novo presidente de uma Câmara que, ao longo de quase meio século, nunca esteve tão repartida, contando com 5 forças diferentes e com a peculiar particularidade de as 3 principais forças contarem com o mesmo número de eleitos, embora, já agora, convém lembrar que, em caso de empate nas votações, o presidente dispõe sempre do direito de exercer o voto de qualidade. Certamente, por estar consciente das dificuldades inerentes à governabilidade do município, nas atuais circunstâncias, o presidente João Rodrigues, um jurista de 38 anos, optou por efetuar um discurso claramente conciliador e agregador. Afiançou que, com maturidade, é possível avançar com uma governação forte e plural, até porque, conforme sublinhou, os programas eleitorais das principais candidaturas não são, de modo algum, inconciliáveis. Fica, pois, a porta aberta para o diálogo e a criação de uma eventual maioria, pois João Rodrigues mostra-se disponível para entregar pelouros a eleitos de outras candidaturas. Contudo, conforme revelou aos jornalistas, posteriormente já ao seu discurso de posse no Teatro Circo, só irá iniciar o diálogo na próxima semana. Além disso, tratar-se-á de um diálogo restrito apenas entre o Presidente da Câmara e o primeiro eleito de cada uma das restantes listas. Ora, esta metodologia foi prontamente rejeitada pelas maiores forças da oposição. O vereador Pedro Sousa, líder da Conselhia do PS, recusa negociações individuais e argumenta que este critério, escolhido pelo novo Presidente, é um mau sinal. Também Ricardo Silva, do Movimento Amar e Servir Braga, recusa esta metodologia das reuniões pessoais e critica João Rodrigues por ainda não ter desencadeado o processo negocial, mais de 20 dias após as eleições, acentuando que o diálogo começa tarde, o que dificulta muito qualquer tipo de negociação. Esta é, pois, a primeira dificuldade que João Rodrigues vai ter de ultrapassar e, talvez por isso, vai também dizendo que sabe como governar em maioria, mas também está preparado para governar em minoria. Antes de avançarmos para o debate e ouvirmos o João Granja e o António Lima, há ainda 2 aspectos que devem ser referidos, embora na realidade um deles já estivesse no horizonte, ou seja, o cabeça de lista da coligação PS-PAN não chegou a tomar posse do cargo, tendo renunciado ao mandato e enviado as felicitações ao novo executivo. No entanto, após o ato eleitoral, António Braga, que nos tempos de Mesquita Machado, como sabe, foi secretário de Estado, vereador, presidente da Assembleia Municipal, nunca se pronunciou de viva voz sobre a derrota eleitoral. Por outro lado, no seu discurso da tomada de posse, João Rodrigues anunciou uma novidade que vai propor ao Executivo Municipal a atribuição da chave de honra da cidade aos seus 2 antecessores neste cargo, Mesquita Machado, do PS, e Ricardo Rio, do PSD, que até assistiram lado a lado, na primeira fila, à cerimónia de entronização, digamos assim, dos novos autarcas da Câmara e da Assembleia Municipais. Vamos então ao debate. Hoje, como dizia, com o João Granja e com o António Lima, vamos começar pelo António, bem-vindos, naturalmente. Há aqui vários aspectos que ao longo da emissão iremos falar, mas antes de mais, António, era capaz de começar pelo que faz mais sentido, que é uma apreciação sua ao discurso da tomada de posse do novo Presidente da Câmara, João Rodrigues.
Boa tarde, os meus cumprimentos ao Granja e ao Alexandre. Eu cumprimento também os ouvintes da Rádio Universitária. Sim, eu ouvi o discurso do João Rodrigues, do seu presidente. Sinceramente, eu acho que foi um discurso mais emotivo. Aliás, começou por emocionar a ele próprio, do que propriamente, enfim, um discurso, enfim, de um presidente eleito. Porque, enfim, ele apresentou um programa durante a campanha eleitoral e eu pensei sempre que ele iria defender, pelo menos, as linhas mestras do programa que apresentou. Tirando essa emotividade, o discurso tem, de facto, a novidade que também já foi referida de propor a chave da cidade para os dois presidentes de Câmara que o antecederam no pós-25 de Abril. É uma situação inédita. Eu devo dizer que, como cidadão, a reflexão que eu fiz logo foi que havia que estender uma passadeira a uma aliança com o PS e eventualmente poderia ser isso que estava em causa. Parece-me que, enfim, também é uma atitude que eu não percebo muito bem, como é que ele ainda não fez nenhuma reunião de Câmara, provavelmente não falou isso com os vereadores, e apresentar uma proposta desse teor no discurso de tomada de posse parece-me ser um bocado precipitado, mas enfim, ele lá saberá.
Esta é a primeira apreciação, então, do António Lima relativamente ao discurso de João Rodrigues na tomada de posse. João Granja, começando também por aí, qual é a apreciação genérica que faz ao discurso de João Rodrigues?
Antes disso, cumprimentar o António Lima, cumprimentar o Alexandre, os nossos ouvintes, e dizer que eu gostei muito do discurso do João Rodrigues, porque falar sobre o programa e sobre as propostas já tínhamos ouvido, viemos da campanha eleitoral e das eleições, ouvimos muitas vezes repetidas e todos nós conhecemos o programa eleitoral das candidaturas, e eu acho que foi importante ali um conjunto de aspectos que João Rodrigues sublinhou. Por um lado, a questão dos princípios, da ética e a postura, e claramente dizer que estava ali por vontade própria e que pretendia que o conhecessem e disse, inclusive, quais eram, digamos, os valores e as referências que, no entender dele, deviam nortear ou que vão nortear a sua ação. Mas quando João Rodrigues diz, e eu cito do discurso dele, os problemas eleitorais das principais candidaturas não são de modo algum inconciliáveis, há aspectos que são incompatíveis, mas há muitas medidas que são conciliáveis, e diz João Rodrigues, pelo contrário, por diferentes caminhos podemos traçar objetivos comuns, dar tempo à cidade, cuidar do espaço que é de todos, abrir a autarquia, envolver as pessoas. Há muita matéria para avançarmos no sentido de uma governação forte e plural. Claro que ele diz, não peço unanimismos, peço maturidade, peço cooperação. No fundo, João Rodrigues está a pedir convergência de esforços para, sabendo ele que não tem maioria absoluta, vai ter que optar por um modelo, quer dizer, ou, digamos, governa com a sua equipa e leva as medidas ao Executivo, e o Executivo pronuncia-se, digamos, em função dessas medidas, ou no diálogo que vai ter com todas as frentes, podem resultar ou algum acordo de colaboração específico com alguma força, ou eventualmente até convites específicos para A ou para B ou para C, dependendo da disponibilidade que as próprias pessoas, digamos, manifestarem nesse debate. E eu aproveitava para fazer uma correção em relação àquilo que tu disseste, Alexandre, quando ele dizia que ele não ia convidar, digamos, não são negociações individuais. O que ele disse era que ia reunir preferentemente com o primeiro eleito de cada lista. Ok? Por isso não são conversas individuais, tem que haver um critério, por isso. E a ideia era a primeira conversa, a primeira abordagem, seria com o primeiro eleito de cada lista. E depois percebeu-se aquela que foi a reação mais notada e mais notória foi de Pedro Sousa, porque Pedro Sousa, com a saída de António Braga, digamos, Catarina Basso Marques passa a ser o número 2 do PS e é o primeiro eleito do PS. Não é Pedro Sousa. Pedro Sousa, que é o responsável pela estrutura do PS, é o número 3 da lista.
E este critério, número 2, mas é número 1 é independente.
E este critério, este critério podia pô-lo fora, digamos, da primeira abordagem ao diálogo. Eu acho que isto não... Nós temos de ter uma atitude serena, tranquila, calma, e eu acho que o tempo vai ser para conversar com toda a gente que quiser conversar, e eu acho que o tom do discurso de João Rodrigues no Teatro Circo vai precisamente nesse sentido, de uma tranquilidade, de inteligência, de uma maioridade, e pedir às pessoas que de facto façam um esforço no sentido da convergência, não apenas programática, mas também para cooperarem com aquilo que é o melhor para a nossa cidade. E aquilo que eu digo, e que ele também disse por outras palavras no discurso, é que a maior parte das, digamos, dos aspectos que normalmente vão a uma Câmara, para além das questões administrativas e digamos, e corriqueiras, a maioria delas unem os partidos e as coligações, porque o que está em causa é o bem-estar das pessoas e é o melhor para as pessoas, e por isso eu estou convencido que João Rodrigues tem todas as condições para desenvolver este diálogo de forma aberta e participada, e depois, em função do feedback que recolher, lá fará as suas opções, como muito legitimamente pode fazer.
Mas se mantiver esta metodologia, corre o risco de não reunir, pelo menos com as duas forças mais...
Alexandre,
representativas a seguir.
Eu acho que isso não, estas questões processuais não são elementos determinantes, porque ele, se tiver que reunir com a equipa toda, reúne com a equipa toda. Vamos lá ver. Isso não, eu acho que são questões.
Ou seja, acha que ele vai ter essa flexibilidade?
Questões flexíveis e facilmente ultrapassáveis aqui. Importante é dialogar com as pessoas, e essa vontade expressa de diálogo já foi assumida por João Rodrigues. Penso que é um imperativo de bom senso. Até para quem está na situação em que ele está, acho que esse é o caminho mais razoável. Ou seja, falar, dialogar, e depois, em função do resultado desse diálogo, tomará as suas opções.
Ou seja, se estas duas forças que têm 3 vereadores cada uma, no caso o PS, porque o PAN não elegeu, mas o PS e o movimento Armar e Servir Braga, se fizerem questão de estar presentes os 3 elementos, acha que João Rodrigues deve aceder a esse...
Alexandre, vamos lá ver uma coisa. Eu acho que é um imperativo de bom senso que cada partido seja chamado o primeiro eleito. Quando, por exemplo, na Assembleia da República, ou o Presidente da República chama, não vem, digamos, as organizações não vêm em coletivo. Quer dizer, o João Rodrigues não vai convocar uma Assembleia Popular para diálogo, não vai chamar os vereadores todos para estarem ali em conversa. Quer dizer, é normal chamar, entre aspas, o chefe de fila, o primeiro eleito, o representante. Agora, claro que se houver, imaginem que o Amar e Servir Braga, que às vezes tem umas especificidades, passe a dizer assim, não, nós só vamos os 3. Muito bem, é pá, ok, se eles só conseguem dialogar a 3, até porque se percebe que às vezes nem sempre estão de acordo e nem sempre é Ricardo Silva que lidera, muito bem, querem ir os 3, muito bem, eu acho, eu não vejo inconveniente com os 3.
Agora, essa questão também no PS, lá está, porque o número 1 agora é uma independente e o número 2 é que
é
o Presidente da Conselheira.
Olha lá uma coisa, eu acho que aqui o importante é o diálogo, a questão substancial é o diálogo. E essa é a questão fundamental. As questões processuais, para mim, não são as mais relevantes. O bom senso recomenda que não se fale em grupos, que, digamos, não é essa a lógica da coisa. E é suposto que os grupos se organizem e tenham um líder, uma pessoa que os coordene. Mas se há alguém que faz questão disso, pois João Rodrigues terá a considerar esse aspecto para, obviamente, ultrapassar, porque nós também já percebemos muitas vezes nestas coisas, há coisas muito pouco lógicas que acontecem, e vimos isso na última Assembleia Municipal, mas esperarei por a altura certa para falar sobre isso.
António Lima, voltando a si, com o João Granja já fomos entrando nesta questão da metodologia do diálogo, que não foi aceito pelas outras forças mais representativas. O que é que acha?
O João Granja é um otimista. É assim, eu não estou de acordo com o João Granja, desde logo pela atribuição da chave de ouro aos dois presidentes. Ou seja, como é que um recém-eleito, sem falar com as oposições, resolve entregar as chaves da cidade.
Ele vai propor.
Vai propor. Diz que vai propor.
Vai propor. À reunião de Câmara, não é?
Com a presença deles, os dois, na Assembleia. E perante toda a gente, ou seja...
Agora, não é muito crível porque
quem é que se vai...
foram presidentes do PS e do PSD e basta juntar esses dois, ou essas duas forças, dá logo seis vereadores.
Portanto, sim, mas, é preciso ver que, por exemplo, no caso do PS, a segunda é independente e o quarto também é independente. Ou seja, nos três que eventualmente poderiam assumir os pouros...
E é por isso que em nome da cidade, em nome de 5 décadas de democracia, anuncio aqui que levarei à Câmara Municipal a proposta de atribuição da chave de honra da cidade.
Uma proposta, não, mas isso é...
Sim.
Okay. É apenas uma intenção.
Sim, mas eu sei que é uma intenção. É uma proposta, eu sei, mas não se faz uma proposta desse gabarito, digamos assim, sem saber que vai ser aprovada, porque normalmente não se faz. Era uma bronca propor à Câmara a atribuição da chave da cidade aos dois presidentes da Câmara e um, por exemplo, não reunir a votação, fosse ele qual fosse. Para mim,
considerados os três votos do Partido Socialista, os três votos
basta
haver um bom cristão para juntar o sétimo voto. Está o problema resolvido.
Eu não faço essa contabilidade, eu só estou a referir o método.
Tens 11, 13 e 3.
Agora, aí era o que eu dizia há pouco.
É suficiente.
Agora, dois grupos.
Eu sei, até por lá que haja unanimidade, não há problema nenhum, eu só estou a falar no método.
Estás a ver o Partido Socialista a renegar o pai?
Essa é uma questão.
Agora já é um pouco mais o avô, não é? Mas de qualquer maneira.
Essa é uma questão.
Embora ainda em bom estado, felizmente.
Não, mas a minha apreensão não é pela atribuição da chave A ou a B.
Eu ainda não percebia de onde é que veio a urticária ali para o António Lima.
Não, eu estou a falar, nem são os beneficiados que estão em causa neste caso. Neste caso é o homem da iniciativa, não são os beneficiados.
Ou seja, o António não concorda com o método relativamente à chave de honra e em relação ao método.
Nos termos
escolhido
em que foi proposto, assim, sim. De repente, uma atitude dessas acho que deve ter um mínimo de consenso.
E em relação ao método que João Rodrigues escolheu para dialogar?
O método para o diálogo é a mesma coisa, ou seja, é um método um bocado incendiário. Desde logo porque vai incendiar o PS. O PS tem em três, tem dois independentes. Mesmo que fossem os três, ou digamos que o representante do partido, chamemos-lhe assim, estava em minoria, porque tem dois independentes.
Sim, mas isso é algo com o que o PS vai ter que viver durante o...
Não, mas é assim,
se
a prática...
ninguém renunciar,
é assim,
não é?
António, mas não foi o Bloco de Esquerda nem a coligação que eles escolheram, não é?
A prática política é que, como as listas são apresentadas pelos partidos, é evidente que os partidos devem, digamos, influenciar as decisões. Mas todos eles, ou seja, não é só o PS, é o PS.
A coligação também tem independência.
E no caso da coligação, a mesma coisa. Porque, assim, o Pedro Sousa já reagiu mal. Porque o Pedro Sousa, ao reagir, ia dizer, não, isto aqui, os independentes não riscam. Ou seja, que diabo, é meso para partir... É mesmo partir logo...
Eu já o disse indiretamente.
É mesmo para partir logo, digamos, a união dos possíveis vereadores da lista do PS, não é?
É o tal método incendiário que o
incendiário,
António...
Incendiário. Se de facto o isqueiro tem gasolina suficiente ou não sei, mas que é incendiário é. Na lista do Ricardo Silva, enfim, não sei se o efeito é o mesmo... Não conheço bem a relação entre os eleitos dessa lista. Como eles são todos independentes, eles podem reunir e o porta-voz, digamos assim, levar uma estratégia. E penso que será isso que vai acontecer, julgo eu. Até porque era o que eu fazia e, portanto...
E é natural que seja Ricardo Silva o protagonista dessa.
Sim, mas assim, aí tudo bem. O problema lá está no PS, porque o responsável, digamos...
Mas o movimento também diz que não quer ir apenas com um elemento.
Pois, mas esses ainda podem trabalhar a coisa. No PS, quer dizer, tirar logo à partida a candidata, o número 2, assim, não sei qual é o efeito que vai ter, mas não me parece ser muito agradável, digamos assim. Não sei lá como é que o PS vai gerir isso, até porque o António Braga está de fora. Mas também acredito que ele tenha alguma influência. Aliás, ele veio dizer
quando veio justificar, também vamos falar nisso depois, não é? Mas quando
eu ia já introduzir a seguir, até para, quando entre aspas, despachar esse assunto, entre aspas, claro, naturalmente.
Quando ele vem justificar a não tomada de posse, ele diz, manda o recado, diz que espera que, de facto, os vereadores sejam fiéis ao programa. Ora, se forem fiéis ao programa, aquela promessa ou aquele apelo do João Rodrigues fica complicado, porque, de facto, há algumas incompatibilidades entre o programa do PS e o programa da...
são tantas como isso.
Mas são de peso.
O BRT é uma delas, não é?
Mas são de peso, são de peso. Mas, são de peso. São,
só duas ou três é que são incompatíveis.
Já agora que o António está a falar do António Braga, como é que viu a atitude dele, enfim, de renunciar, por um lado, e de outro, de nunca, de viva voz, nunca assumiu a derrota, digamos assim?
É assim, eu para mim a atitude do António Braga é de alguém que não quer continuar na política, pura e simplesmente, mas podia ter saído eventualmente pela porta principal. Acho que ele aí não esteve lá muito bem, não sei o que é que motivou isso, é certo que não posso falar, portanto, relativamente à motivação, porque não tive essa conversa com ele, nem essa nem outra, porque nunca mais o vi desde as eleições. Mas eu nunca faria isso. Mais contente ou menos contente, sairia sempre, enfim, pela porta grande. Não é? E ficava-lhe bem, de facto. Mesmo que não quisesse tomar posse, isso é admissível. Quer dizer, não, eu queria ser Presidente da Câmara, e não o sendo, há gente aí, portanto, com mais disponibilidade que eu, ou isso, para ser vereador. E, portanto, não tomava posse, isso era pacífico. Agora, enfim, abandonar, digamos assim, a arena política sem uma justificação pública, não me parece bem.
E o João Granja, o que é que acha da atitude? E o João Granja, que conviveu muitos anos com o António Braga, por exemplo, na Assembleia Municipal.
Sim, eu confesso que eu conheço bem o António Braga, tenho muito respeito e consideração pelo António Braga, trabalhei com ele na Assembleia Municipal, na Assembleia da República, e sei que o António Braga é uma pessoa de valores, é uma pessoa com qualidades.
Foi muito elogiado enquanto Presidente da Assembleia Municipal, mesmo pela oposição, foi sempre um bom Presidente,
um grande Presidente da Assembleia Municipal, que precisamente porque era um bom parlamentar na Assembleia da República, e isso ajudou muito no desempenho de funções.
E disciplinador.
Sim, porque isso, de um fundo, tinha a escola da Assembleia, ajudava muito e dava-lhe muita autoridade para o seu desempenho. Não, para dizer que eu próprio fiquei um bocadinho surpreendido, porque se me perguntassem se eu achava que aquilo era possível, eu diria logo que não, porque este desaparecimento abrupto, a seguir às eleições, o apagar as redes sociais, não responder às chamadas de João Rodrigues, não responder sequer a uma chamada escrita em que ele lhe pedia contacto, confesso que não estava a imaginar o António Braga a reagir desta maneira. E mesmo em relação a este direito que lhe assiste, eu acho que lhe tinha ficado bem se ele tivesse aparecido e tivesse feito uma conferência de imprensa, ou tivesse dado a cara, uma entrevista. Eu acho que ele tinha vantagem nisso, porque as pessoas vão sempre confundir este comportamento dele com o ressabiamento em relação aos resultados. Quer dizer, eu acho que isto é uma espécie de segunda derrota do PS quando o seu cabeça de lista se comporta desta maneira, não é? Não é positivo, não é positivo para a democracia, não é bom para o PS, não é bom para o António Braga. Eu acho que era uma coisa tão facilmente evitável, porque ninguém lhe ia retirar o direito de poder dizer: meus amigos, eu fui candidato a Presidente da Câmara, não fui eleito Presidente da Câmara, a minha opção não é fazer o percurso, digamos, de oposição, embora eu, João Granja, tenho sobre isto uma visão diferente, porque eu entendo que uma pessoa que foi candidato a Presidente da Câmara, mas não foi eleito Presidente da Câmara, mas é eleito vereador, como vereador, ele é o depositário da confiança e da esperança de votos de muita gente. Porque ele não disse, e também não é normal dizer-se previamente, que se não fosse eleito Presidente da Câmara, que não assumia as funções. Ele não tornou essa questão clara previamente.
Quando era perguntado, nunca.
Mas também é normal que o não diga, porque é um elemento fragilizador da própria candidatura. Por isso, temos que entender isso com respeito e com essa consideração. Mas eu acho que o António Braga devia ter feito uma conferência de imprensa e explicar aos jornalistas e a quem tivesse questões para lhe colocar a lógica de uma posição que é clara e transparente e que merece ser respeitada. As circunstâncias em que ele a assumiu é que parece que não foram as mais felizes.
Nós vamos já também a seguir falar um pouco da Assembleia Municipal, mas antes disso já agora, até porque o António Lima tinha dito, por exemplo, que no discurso de João Rodrigues não houve grandes referências ao programa que está a pensar executar durante estes 4 anos, isso de uma forma geral é verdade, enfim, foi um pouco vago, dizendo que também apelando à intervenção dos bracarenses mais na vida cívica da cidade, também já disse que quer transformar Braga na cidade melhor do país, mas entre o que foi dizendo no discurso e o que disse também depois aos jornalistas, por exemplo, já disse, pelo menos à comunicação social, que quer avançar rapidamente para a revisão do PDM, também para a concretização da variante do Cávado, pensa pelo menos ficar com, provavelmente com mais, mas pelo menos com 2 pelouros, a da ligação às freguesias e o do urbanismo, que ele aliás já tinha no anterior mandato. Parece-lhe bem estas opções?
Ele disse que não prescinde do pelouro do urbanismo e eu compreendo que não prescinda, não é? Porque é o pelouro mais apetecível e, portanto, até em termos de negociação pode servir muita coisa. Aliás, eu falei nisso aqui quando vim cá a primeira vez depois das eleições, porque provavelmente são os interesses, eu mantenho essa opinião, os interesses é que vão determinar as alianças. Em todo caso, eu no lugar dele, enfim, sem querer de modo algum dar-lhe conselhos, mas assim, a cidade de Braga ficou tão degradada com o Ricardo Rio que se ele prometesse à cidade, em vez dessas obras que já sabemos que vão acontecer no tempo mais ou menos próprio e com o ritmo possível, se ele prometesse à cidade reparar tudo aquilo que não foi feito, iluminar as passadeiras que estão às escuras, pavimentar os pisos que estão esburacados, arranjar passeios, ou seja, limpar a cidade, digamos assim, é muito mais fácil de fazer, fica-lhe muito mais barato, e essas obras que já estão com projetos aprovados, elas vão seguir o caminho delas. É uma questão até, em muitos casos, dos financiamentos do Governo Central ou do PRR, e, portanto, isso vai avançar. Claro que há outras que, eventualmente, já estavam entupidas e não sabemos como é que vai ser feito o arranque delas, mas isso ele dirá, porque ele vai ter que enfrentar o programa, mais cedo ou mais tarde, se não for antes, na Assembleia Municipal. Mas eu penso que ele devia começar por aí. Enfim, e tem áreas que também já estão, que já têm programa, como a cultura, que também precisava de ser referida e não foi, não é?
Ou seja, no fundo, acha que ele deveria começar, como se costuma dizer, por arranjar os buracos das ruas e essas coisas. Aqui não literalmente,
arrumar a casa, no fundo, arrumar a casa, não é?
E o João, porque também, o João Granja...
Eu acho que João Rodrigues foi muito claro quando disse que não vinha para esta sessão, digamos, apresentar e discutir as questões programáticas, porque senão teria que ir buscar, digamos, o discurso tinha que ser ter outra extensão, ter outra dimensão, e eu acho que ele fez muito bem, porque ele vai ter
e
a breve trecho...
eventualmente poderia impedir até acordos futuros com...
Não, e tinha uma vantagem muito grande, é que ele vai ter que fazer isso mais à frente, como o António chamou aqui à atenção, porque vai ter que levar o documento à Assembleia Municipal. E eu acho que João Rodrigues esteve muito bem quando colocou o foco nas pessoas, na cidade, e aliás, acho que foi particularmente bem recebido isso que ele disse, quer dizer, que ia colocar o foco na cidade para ser a melhor cidade para se viver. Ora, o que é que se entende destas palavras? É que ele se vai preocupar com as questões que estão menos bem e que são as primeiras preocupações das pessoas da cidade. Epá, que é o trânsito, é o estacionamento, é a iluminação, é o ambiente, é a qualidade de vida, é a limpeza, é a segurança. Por isso, esta recolocação do foco nas questões que têm a ver com o dia-a-dia das pessoas, com a qualidade de vida das pessoas, com a qualidade de vida da própria cidade, é muito importante. O facto de João Rodrigues dizer, bem, o João Rodrigues preparou-se para ser o vereador do urbanismo, foi um bom vereador do urbanismo, fez um trabalho meticuloso na revisão do PDM, mereceu elogios e apoio em muitos momentos dos vereadores da oposição. ele tem que fechar este processo e está de facto na ponta final. Mas como diz o povo na sua sabedoria, muitas vezes o rabo do porco é a parte mais difícil de esfolar. E de facto o PDM está nesta fase final, mas urge ser concluído e há, digamos, um formalismo que pode demorar mais um, dois meses, mas este processo tem que ser encerrado até para que possa surtir os seus efeitos. E João Rodrigues tem que encerrar este, digamos, este dossiê. A variante do Cávado é uma questão que ele não pode abandonar e onde tem que fazer elevar a sua voz e exigir a solidariedade do Governo Central para que esta questão seja resolvida. Porque, de facto, Braga está pelas costuras e, embora as obras em Enfias possam minorar alguns impactos, a grande solução, a grande forma de fazer transvase dos 40% do trânsito que entra por Enfias, que vem de Vila Verde, Prado, de Ponte Lima, Ponta Barca, Amares, no fundo a forma que tem de rodar e digamos, sair pelos outros lados é de facto poder circular até o Leclerc e por isso essa variante faz falta. Só que esta variante tem que ter projeto de execução e depois tem que ter apoio do Governo Central e também previsões digamos, de suporte em termos de orçamento camarário para que possa andar. Mas eu diria, quando João Rodrigues diz o PDM e a variante do Cávado são duas prioridades, e ele não disse isto no discurso, disse aos jornalistas, eu diria que isto é óbvio, porque estes são os, digamos, os dois grandes compromissos prioritários de João Rodrigues, precisamente nesta lógica de novo foco concentrado na cidade, na qualidade de vida da cidade e do concelho.
Sabes que há uma desculpa que ele não vai ter, ou seja, ele não pode dizer que encontrou os esqueletos no armário, porque se lá estão, ele ajudou a pô-los lá. E depois vai ter outro problema, que tu falaste aí na questão social. A Bosch está em layoff.
É um problema que muito delicado.
É um problema delicado e não sabemos
onde é que aquilo vai desaguar.
Aquele e outros.
E outros.
Porque o que dizem os economistas, eu tenho ouvido nomeadamente na RTP, portanto naquele programa sobre economia.
O cluster da construção automóvel está muito...
Eles estão um bocado preocupados, porque assim os efeitos da guerra da Ucrânia demoram a chegar cá, não é? Porque aquilo também fica lá nos confins, mas a verdade é que estão a chegar.
E as
estão
políticas dos Estados Unidos?
Houve. E as políticas dos Estados Unidos mexem com o quê? Houve. Quem tira os ovos do cesto fica com um cesto sem ovos. E os Estados Unidos estão a tirar os ovos do cesto da Europa. E a Europa fica sem ovos, não é?
Um dos aspectos que era necessariamente novidade na passada segunda-feira, na cerimónia, era precisamente a posse dos membros da Assembleia Municipal e a eleição do novo presidente. Ainda faltava eleger, porque o presidente da Câmara já estava eleito diretamente pelos eleitores. Neste caso, o colégio é diferente, são os deputados eleitos e os presidentes de junta, a coligação Juntos por Braga, que, apesar de tudo, ganhou as eleições por 277 votos para a Câmara, diferença... Não tinha, obviamente, os tais 39 votos que conseguiu, mas conseguiu impor, entre aspas, naturalmente, a sua escolha para presidente da Assembleia Municipal, ou seja, o atual ministro Fernando Alexandre. Então, o António acha que foi a melhor opção? O surpreendeu?
É assim, não me surpreendeu porque já estava destinado. Se ele é cabeça de lista do PSD à Assembleia Municipal...
Mas a coligação Juntos por Braga não tinha os votos suficientes, tinha que seduzir mais...
Sim, mas o problema da Assembleia, por isso é que eu acho que a lei das autarquias deve ser alterada, e urgentemente, porque de facto desvirtua tudo isto, ou seja, os seus presidentes junta... A gente nunca sabe, digamos, qual vai ser a decisão de voto deles, não é? Porque, enfim, são e eu compreendo até, não aceito, e tenho criticado muito, e alguns até nem gostam do que eu digo, mas outros, enfim, vão aceitando, porque, de facto, as juntas de freguesia não têm orçamento próprio, dependem da Câmara, e, portanto, digamos, isso condiciona o voto. Ora, por uma Assembleia eleita democraticamente, a depender de pessoas, e que não são assim tão poucas, são 37, salvo erro, não é? Que, digamos, têm um estatuto de dependência relativamente ao órgão executivo da Câmara, isso falseia, enfim, todo o sistema democrático da Assembleia Municipal. Isto quanto, digamos, ao número de votos e à eleição. Quanto ao presidente, enfim, se ele conseguir ser um presidente... A altura da dignidade que eu exijo para a Assembleia Municipal, porque, enfim, estive lá muitos anos e nunca a consegui ver, digamos, implementada. E isso ele já fazia um grande trabalho, porque, de facto, os presidentes todos até agora, sendo que alguns batalharam, eventualmente a professora Hortense até, se calhar, foi das que, enfim, fez alguma pressão, mas nunca nenhum conseguiu, tanto no PS como no PSD, e, de facto, a Assembleia Municipal é tratada como uma cambada que está para ali, que se chateiam uns aos outros e que, no fundo, o resultado já está mais que decidido há N tempo e pronto, e os próprios deputados municipais, enfim, consideram que nem têm que se manifestar, nem têm que ter trabalho, nem têm que dizer nada, porque, enfim, já está tudo decidido. E isso não dignifica a Assembleia Municipal.
De qualquer maneira, aliás, está em vias de ter instalações próprias, finalmente,
pronto,
a Assembleia Municipal.
Mas era isso que eu ia dizer. Mas eu considero isso mais um tiro no pé. Porque, assim, há dois tiros no pé nesta cidade neste momento e ninguém fala deles. Um é a escola da Rua do Castelo. Temos uma escola a ser um edifício icónico da cidade, a ser reparado a meias. Ou seja, só há obras em meio edifício. E, portanto, eu acho que todos os cidadãos deviam saber a história daquele edifício. Porque é que não se exerceu o direito de preferência, etc. E o outro edifício é precisamente o Tribunal de Trabalho. Quer dizer, o Tribunal de Trabalho não tem instalações. Está condicionado, os julgamentos não podem ser feitos porque só há uma sala de audiências, portanto, cada juiz tem que dividir aquilo a meio, e a autarquia vai lá meter a Assembleia Municipal. Ou seja, fica a Assembleia Municipal sem condições, porque aquilo não tem auditório, não tem coisíssima nenhuma, e fica o Tribunal sem condições. Portanto, uma autarquia de jeito, o que é que fazia? Negociava com o Governo Central, nós temos aqui este edifício, o Tribunal precisa, este edifício é mais que suficiente para o Tribunal de Trabalho. Vocês ficam com ele, na totalidade, e, em contrapartida, dão-nos instalações onde nós coloquemos a Assembleia Municipal, com dignidade. É difícil fazer isso, não é vontade política só.
Vamos ouvir o João Granja sobre a questão, mas já agora dizer, não sei se quer pronunciar-se sobre esta
dizer que,
das instalações.
Em relação a esta questão concreta, começando pela última questão que o Lima está a colocar, dizer que eu em certa medida concordo com ele, embora reconheça que isto é um salto qualitativo face à realidade anterior, porque a Assembleia Municipal tinha uma salinha de reunião para as comissões junto à Polícia Municipal, não tinha condições, não tinha os mínimos, não tinha espaço, nem dignidade para receber pessoas, ou até sequer para funcionar. Ao mesmo tempo, a Polícia Municipal também está metida ali num buraco em que também precisava desesperadamente daquele espaço. Ao passar para o Tribunal de Trabalho, a Assembleia Municipal não vai fazer as suas reuniões no Tribunal de Trabalho, porque vai continuar a reunir no grande auditório do PEB, do Fórum Braga, mas pelo menos tem ali uma sala de reuniões onde podem juntar duas comissões e com dignidade ir funcionando. Se me perguntam se eu acho que aquela há de ser a solução definitiva, eu concordo com o António. Não, podemos trabalhar para ter uma solução melhor. Uma solução melhor para o Tribunal de Trabalho e uma solução melhor para a Assembleia Municipal. Por isso acho que esse é um dos aspectos que pode ficar em aberto para no futuro melhorar ainda. Agora, é inequívoco que nesta prenda de final de mandato a Assembleia Municipal tem hoje pelo menos um gabinete para a Presidente para receber pessoas e convidados que não tinha. Tem uma sala com porta fechada, onde tem uma secretária, tem armários, onde tem equipamentos para poder receber pessoas, que não tinha, e passa a ter uma sala de reuniões com dignidade, onde as comissões podem reunir. E a nossa Assembleia Municipal de Braga é uma das que tem comissões que funcionam, e que funcionam bem. E é importante que haja este feedback para a população. E por isso tem de ser tratado com dignidade e tem de ser dadas condições para funcionar. E este propósito, eu não resistiria a dizer que votação para os órgãos autárquicos é, elege-se a Câmara Municipal, que é o governo da terra, temos as assembleias de freguesia, as juntas de freguesia, que saem, o presidente é eleito diretamente, mas saem das assembleias de freguesia, digamos, é o patamar mais próximo dos cidadãos, é o governo da pequena circunscrição administrativa, e depois temos a Assembleia Municipal. E o que é a Assembleia Municipal? É uma pequenina Assembleia da República, onde os membros que a integram não são profissionais. E é partido ao meio. No caso de Braga, 37 presidentes de junta de freguesia e 38 eleitos pelos vários partidos e coligações. E o que é que nós assistimos na última na última Assembleia Municipal. O partido, a organização mais votada, o Juntos por Braga, tinha 11 eleitos diretamente e tinha 19 juntas de freguesia entre aquelas que eram candidatas pela Juntos por Braga e independentes apoiadas pela coligação. O que significa que a coligação Juntos por Braga tinha 30 eleitos nestas circunstâncias. Mas para poder, digamos, fazer eleger o Presidente, tinha que ter 38. E perguntamos, então, e as outras organizações? O PS tinha 10 eleitos e 16 juntas de freguesia, tinha 26 elementos. O Amar e Servir Braga tinha 7 eleitos e 2 juntas de freguesia. O Chega tinha apenas 5 eleitos, a Iniciativa Liberal apenas 4 eleitos e a CDU apenas 1 deputado municipal. Ora, aquilo a que nós assistimos foi ao aparecimento, quanto a mim, estranho, de 3 listas. Porque a lista liderada por Fernando Alexandre, proposta pela coligação Juntos por Braga, tinha uma base de partida de 30, digamos, 30 subscritores, digamos, naturais, e acabou por recolher 39 votos, mais do que um voto necessário num cenário de maioria absoluta, ou seja, teve mais do que a maioria absoluta nesta eleição. O Partido Socialista apresentou uma lista e o Amar e Servir Braga, que foi aquilo que de facto mais me espantou, é dizer que diabo faz sentido apresentar uma lista para recolher 9 votos num universo de 75. Quer dizer, é para marcar posição? Mas para marcar posição numa lógica do orgulhosamente só? Não percebi. Mas o que mais
acho
me espantou...
Acho que seria mais lógico terem negociado, mas, por exemplo, com um secretário...
Mas assim, o que eu acho é que é assim, ou há condições para ter sucesso, ou não se candidatam, porque isto é um bocadinho ridículo. Agora, mas pelo menos conseguiram fidelizar os votos da sua base, que são 9. Também não é muito difícil, são pouquinhos. O PS, que tem 10 eleitos diretamente e 16 juntas de freguesia, tem no fundo 26 elementos na Assembleia Municipal, persistiu em apresentar uma lista e só conseguiu recolher 23 votos. Ou seja, Pedro Sousa esteve muito mal, porque depois da derrota das eleições, depois da derrota que eu acho que foi a forma como António Braga saiu, Pedro Sousa revelou-se perfeitamente inábil e inepto ao liderar os interesses do Partido Socialista na Assembleia Municipal, na instalação da Assembleia Municipal, porque conseguiu demonstrar ao público em geral que nem sequer com a solução encontrada conseguiu fidelizar os votos que o próprio Partido Socialista tinha, ou seja, deixou fugir 3 votos. Claro que se perguntarem assim, é normal que o poder possa gerar atração sobre algumas... claro que sim, que é normal e tradicional, mas ele também o sabe, porque ainda há uns anos o Partido Socialista tinha um voto de vantagem no universo, com Braga da Cruz, e acabou por perder por 8 votos. Quer dizer, mas Pedro Sousa tem que ir à história e ver os exemplos, não tem que repetir as asneiras. E por isso eu acho que ele ficou muito mal na fotografia. E Pedro Sousa é curiosamente uma pessoa que nos próximos tempos vai ter sob as costas a necessidade de se definir, porque o Pedro Sousa é o presidente do Partido Socialista de Braga, é o presidente da Associação de Futebol de Braga, que é também um organismo muito exigente e cujo presidente normalmente desempenha funções como profissional, é deputado na Assembleia da República e vice-presidente da bancada do PS no Parlamento, é membro efetivo da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e ainda é suplente na Comissão de Ambiente e Energia. E se de facto ele é vereador do PS, desta coligação, e ainda está associado a interesses privados, eu julgo que ele depois não tem tempo para refletir sobre as coisas todas e depois as coisas não correm bem, não é? Como aconteceu na Assembleia
No caso
Municipal.
Da Assembleia da República, ele já, enfim, já confidenciou algumas pessoas que vai abandonar a Assembleia da República. Olhando para a frente, o que é que antevém, então, que vai acontecer, António Lima, em termos da governabilidade, o que é melhor para Braga? Será João Rodrigues, o novo presidente, diz que está preparado para as duas hipóteses. Sabe como governar em minoria, sabe como governar em maioria. Qual é que acha que será, António, a melhor solução para Braga?
Eu não vejo nada contra o facto de ele governar em minoria. Se ele tem a certeza que os projetos que vai apresentar ao Executivo vão ter, portanto, como ele referiu no discurso, e o Granja já confirmou aqui, digamos assim, unanimidade dos vereadores. Aí não custa nada governar em minoria. Agora, eu muito sinceramente duvido, porque não estou a ver que o PS, por exemplo, eu já não falo na lista do Ricardo Silva, porque se calhar não houvesse outros anticorpos e eventualmente até seria fácil, digamos, que satisfazer em termos das reivindicações, digamos assim, que eles apresentaram durante a campanha. Já quanto ao PS, eu tenho algumas dúvidas, porque eu mantenho sempre a mesma posição relativamente a isso pelo conhecimento que tenho da cidade, ou seja, o PS e o PSD jogam ambos no mesmo tabuleiro e ambos querem ganhar.
João Granja, o que é que acha que será melhor?
Ora, vamos lá ver. Eu acho que o João Rodrigues, com o discurso que fez, com a demonstração de vontade que fez, eu acho que ele fez bem. Fez bem e fez no registro certo e na dose certa, dizendo que está disponível para dialogar, está disponível para conversar, está disponível para partilhar responsabilidades. A única reserva, pelos vistos, que criou é em relação à questão do urbanismo e à questão da ligação com as freguesias.
Ligação às freguesias. Não sei se está a pensar noutros planos.
Sim,
falou desses dois.
Falou desses casos especificamente. São casos que eu percebo perfeitamente, porque no fundo é uma área que foi a área que ele tutelou até agora e que faz sentido, até porque ele começou o processo da revisão do urbanismo há bastantes anos. Foi um processo pesado, complexo, mas que vai dar bons resultados. E que até é o que vai conseguir maiores frutos ao nível do país, e é fruto precisamente do crescimento de Braga e de uma boa
de
negociação.
Sim,
e que resultou de uma boa negociação e já agora também de muita compreensão da Comissão de Coordenação face à realidade de Braga, face à explosão de crescimento e desenvolvimento de Braga. E por isso eu percebo que João Rodrigues queira digamos, ter o comando desse setor, até pelo menos acabar a revisão do PDM. Mas, que mais não seja. Mas eu acho que o João Rodrigues fez bem, que é fazer uma declaração de boa vontade, que está disposto a partilhar o poder, que está disposto a conversar, está disposto a dialogar, está disposto a ouvir, e depois, em função disso, é que irá tomar decisões. E se ele diz, estou preparado para governar, na prática, sozinho ou com partilha, sem condicionar a um acordo com A, com B ou com C, e podendo dizer que pode, inclusive, contar com a colaboração de várias pessoas de várias frentes, eu acho que isto é o maior sinal de abertura que pode haver dado à comunidade e aos outros partidos. E agora, claramente, há um ónus que fica sobre as outras pessoas, e por isso vamos esperar pacientemente, serenamente, tranquilamente, que este tempo propicie as condições para os que vão tomar uma decisão, porque é ele que vai governar, é ele que tem que reunir as condições para levar o seu programa a bom porto e tem neste momento é como o se nas palavras cruzadas. Permite muitas hipóteses e por isso o vamos aguardar. É
Mas
isso,
vamos imaginar
é
que as negociações não resultam de todo com ninguém. Aí vai ser mais difícil, porque
meu
vai
caro,
haver maior crispação.
Isso é futurologia
vai
e não
haver
faz
maior
sentido. Nós estamos cá todas as semanas. Não faz sentido.
Pode haver
sentido.
Maior crispação e há, às vezes, um cenário que pode existir que são eleições intercalares.
Se a minha avó tivesse rodinhas, podia ter uma bicicleta, podia ser uma bicicleta. Epá, não faz sentido nenhum.
Não acredito que haja eleições intercalares.
Não acredito. Aliás, houve uma enorme agitação aí nos bastidores antes da Assembleia Municipal. Havia aí a gente agitadíssima, que já prometia mundos e fundos, que vinha aí o caos. E viu-se que foi uma coisa tranquila, serena, ordeira, cordata, bonita, participada. Por isso eu acho que deixemos o tempo fluir e a democracia funcionar. E confiemos nos dotes e nas capacidades de João Rodrigues, que vai ter que tomar as decisões, e na boa vontade e na boa fé dos eleitos dos vários partidos, que eu estou convencido que também estão movidos e motivados pelo serviço à comunidade e ao serviço à cidade e a Braga.
Agora, para terminar, António Lima, acredita que possa desembocar em eleições intercalares, se não houver acordo?
Eu acho que vai haver acordo. É uma suposição.
E já agora com quem? Ou com mais do que uma força?
Eu acho que tem que ser com o PS.
Fica aqui um prognóstico no final da emissão de hoje. Não sei se o João também tem prognóstico para isso.
Não, prognósticos só no fim do jogo.
Só no fim do jogo. Outro. E pronto, chegamos então ao final. Agradeço naturalmente a presença do João Granja e do António Lima no debate de hoje. Um debate em que abrimos, no fundo, um novo ciclo autárquico. Prometemos voltar daqui por 7 dias, sendo que até lá apelamos à participação cívica empenhada dos nossos ouvintes, como aliás fez o próprio novo Presidente da Câmara no seu discurso. Desejamos-lhe então uma excelente semana, sempre com muita saúde.